Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
E nós já estamos na linha com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. E hoje a gente vai falar com Miguel sobre o lado bom da vida, né? A gente está vivendo aí nesse momento tenso de coronavírus e de pandemia, enfim, mas que a gente também precisa aproveitar o lado bom da vida.
Pois é, Anne, tem uma coisa que todo mundo tem certeza, é que a gente vai morrer. Todo mundo vai morrer. Essa é a única certeza da gente ao longo da vida, né? E isso causa, naturalmente, o medo da morte, né? Até porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Quem é religioso acredita numa vida após a morte, tem gente que não, enfim. Esse mistério traz medo. E aí, agora, também nessa situação de coronavírus, de pandemia, a gente parece que lembra mais disso, né? E apesar disso, tem gente que passa a vida inteira só olhando para o lado negativo, só olhando para o problema, e só começa a curtir a vida quando está numa idade mais avançada ou quando está muito perto dessa possibilidade da morte.
Por isso que Miguel vai conversar com a gente. Ô Miguel, a gente quer saber por que tem gente que demora tanto a olhar o lado bom da vida, hein?
Bom dia, Anne. Bom dia, Leandro.
Boa tarde.
Boa tarde, desculpa. É verdade. Acho que essa situação que está no país hoje em dia está baratinando a cabeça de todo mundo, sobretudo a minha.
De todo mundo. Fica tranquilo.
Verdade. Tranquilíssimo.
Pois é. Esse é um tema que persegue a humanidade, né? Acho que desde que o ser humano toma consciência de si, ao mesmo tempo ele toma consciência de que vai morrer e que é o único ser vivo, né, que tem essa consciência muito clara ao longo de quase toda a vida, né? A gente pode dizer assim, ao longo de quase toda a vida, porque a gente pode excluir aí os recém-nascidos e as crianças muito pequenas que não têm uma compreensão do que é a morte, e algumas crianças um pouquinho mais velhas que, por enxergar isso tão longe, né, ainda tem uma mistura se essa morte é algo concreto ou não. E a gente pode pensar também nos velhinhos ou nas pessoas que estão passando por um processo de uma demência senil, em que essa desconexão com a realidade começa a acontecer e a pessoa começa a perder um pouco esse sentido do que é estar vivo, do que é que vai acontecer amanhã. Mas a grande maioria vive dentro desse temor, né? Ou dessa realidade inevitável de que vamos morrer. E, efetivamente, algumas pessoas ficam muito amedrontadas com isso ao longo da vida, sobretudo, né, a gente pode imaginar nesses últimos séculos, né, quando a gente tem uma dessacralização do mundo, né, mesmo com as religiões ainda tendo uma força muito grande na vida das pessoas, mesmo os religiosos passam a ter um temor à morte maior do que se imaginava que teríamos há alguns séculos. Enfim, há um apego, vamos dizer assim, maior à vida. E como vocês mesmo colocaram aí, muito propriamente, algumas pessoas parece que esquecem de viver, né? Vivem tão presas ao medo de morrer que esquecem de viver, né? A gente pode pensar assim, algumas pessoas ou que se submetem a condições terríveis em casa, né? Enfim, de violência e tal, ou mesmo a gente pode pensar aquelas pessoas que ficam tão preocupadas num modelo de vida que supostamente dê a elas uma longevidade, né? Aquela vida saudável em que não comete exageros e tudo certo, numa fantasia de que isso vai garantir a elas uma longevidade. Que a gente sabe que, claro, que tem uma parcela da nossa vida que esses hábitos, né, de higiene, aí, com coronavírus, isso mais do que nunca, né, alguns hábitos saudáveis favorecem que a gente tenha uma vida longa. Mas a vida longa em si só não basta, né? É necessário que a gente tenha uma vida, eu costumo dizer assim, uma vida que vale a pena viver. E essa vida que vale a pena viver vai depender muito daquilo que nós queremos da nossa vida, né? Então, acho que antes de ficar pensando na morte, de quando eu vou morrer, o que é que acontece depois que eu morro, porque isso a gente não tem como saber. Eu me lembro muito de um professor meu, Zifrino Rocha, que ele dizia que a morte é um mistério. né? E sendo um mistério, é algo que está fora da nossa compreensão. Então, a gente ficar pensando muito nisso e refletindo o que é que vai ser, o que é que não vai ser, é algo que é quase que uma perda de tempo, porque a gente não tem domínio sobre isso. E o que a gente deveria fazer é se preocupar com a vida que a gente tem. A gente tem uma vida que vale a pena viver, né? Tanto do ponto de vista pessoal, como o que é que eu posso estar fazendo para melhorar o mundo para aquelas pessoas que eu vou deixar aqui depois que eu partir. Isso traz para a gente uma dimensão de uma responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a vida do nosso vizinho e sobre o nosso mundo, que qualquer tipo de pensamento em uma vida pós-morte não traz. Né? E acho que nesse momento em que a gente vive essa pandemia, né, esse problema mundial em relação ao corona, aí, ao Covid-19, a gente precisa pensar nessa perspectiva. Né? O que é que eu estou fazendo da minha vida para aproveitar a minha vida e, ao mesmo tempo, o que é que eu estou fazendo para melhorar a vida de todos? Que é fundamental que, nesse momento, a gente pense no outro e não em mim. Né? Não basta que eu me isole para que eu não contraia a doença. Eu preciso me isolar para que eu não corra o risco de transmitir a doença para outras pessoas. Né? Então, esse tipo de senso de comunidade, de você pensar no outro, de você ter uma vida que vale a pena viver por você e pelo mundo, eu acho que isso atenua um pouco esse temor da morte, ao mesmo tempo em que a gente pode encarar a morte como algo da ordem do inevitável. Bom, se eu não tenho como evitar, então eu tenho que viver a minha vida enquanto eu estou aqui.
Verdade, a vida é tão rara, já diria Lenine, né?
Pois é.
Vamos. Tá certo, Miguel. Obrigada, viu? Obrigada por conversar com a gente e trazer essa reflexão para todo mundo.
E olhando para o lado bom dessa história, né? Tem uma notícia recente que mostrou que o primeiro paciente diagnosticado com o novo coronavírus aqui no Brasil foi curado. Então, no meio de tantas informações, temos uma boa notícia. Obrigado, Miguel, pela sua participação, viu?
Obrigado a vocês e até a próxima semana.
Até lá.
Tá certo.
Acabamos de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem, CPPL.